é o dia do cardiologista. Amanhã, como não tem programa, nós vamos conversar hoje sobre a cardiologia e as especialidades da doutora Fernanda Tavares. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, né? Nesse dia tão especial, que será amanhã, o dia do cardiologista.
Verdade, né? Você é formada aqui na Unesco em Criciúma, mas buscou uma especialização em Porto Alegre, isso,
Isso, eu fiz a minha formação da faculdade aqui em Criciúma, na Unesc, né? Que
né?
são 6 anos. Depois estudei mais 2 anos aqui em Criciúma, no Hospital São José, e a parte da cardiologia eu fiz toda em Porto Alegre, né? Lá no Instituto de Cardiologia. Então, fiquei mais 3 anos em Porto Alegre para concluir toda a especialização.
Como é que é ser uma cardiologista em cuidar desse órgão tão importante, né, que inicia aquelas batidinhas desde quando somos um feto, ainda não presente no mundo, né, lá na barriga da mamãe já, e depois esse órgão que bate durante toda uma vida, né, e quando bate muito acelerado ou muito devagar, representa um problema.
Eu sou suspeita a falar que eu acho a cardiologia uma especialidade linda, né?
Claro, claro.
E além disso, é muito importante também porque a gente sabe que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais hoje matam no mundo. Então, as principais causas de óbito são os problemas cardíacos. Então, eu acho que isso torna a especialidade também mais importante ainda. E a gente consegue lidar em várias frentes sendo cardiologista, né? A gente atua tanto na prevenção dos pacientes, prevenção das doenças, como a gente trata aqueles pacientes que já têm diagnóstico estabelecido, que têm doenças mais graves, né? A minha especialidade é cardiologia clínica, então os meus anos de estudo e residência me prepararam para atender como cardiologista geral clínica, né? Eu atendo o paciente em consultório. Eu posso fazer plantão nas emergências cardiológicas, posso trabalhar em UTI, né? Isso é diferente daquele médico que quer fazer cirurgia cardíaca. E toda a formação dele é visada apenas em operar. Ele não faz geralmente essa parte clínica que nós que fazemos, né?
Muito bem. O coração, ele pode apresentar um problema, né? Específico dele, originário dele mesmo, né? Pode ser até um problema de má formação, né, em todo o seu complexo, né, vamos dizer assim, né, mas pode ser um problema também originado de órgãos que no entorno do coração fazem parte, né, do sistema do corpo humano, não é?
Sim, tem essas doenças que a gente já nasce com elas, são chamadas de doenças congênitas, né? A maioria delas a gente tem um diagnóstico precoce, mas na infância, mas as doenças como mais comum dos adultos, hipertensão, infarto, né? Diabetes, os próprios níveis de colesteróis alterados, né? Eles geralmente estão ligados muito com os outros sistemas do corpo, né? Com a parte de renal, de nefrologia, né? Os AVCs, que são os derrames, às vezes a causa de acontecer um derrame é alguma doença no coração. Então a gente tem uma íntima correlação entre parte pulmonar, cardíaca, renal, parte neurológica.
Quais são os sintomas típicos, os mais comuns, né, que podem ser um aviso de que o coração não está bem e necessita de uma consulta?
Sintomas mais comuns que a gente vê no dia a dia são as queixas de dor no peito, né? É algo bem recorrente em consultório, cansaço ou falta de ar. Por exemplo, o paciente fazia essas atividades normais e agora vai subir uma escada, vai subir um morro e está tendo dor no peito, está tendo sensação de cansaço. As palpitações, que são as acelerações no coração, né? Ou a sensação de que o coração está batendo mais fraco, que às vezes é os batimentos cardíacos que não estão adequados. Eu acho que são essas as principais queixas dos pacientes nos consultórios.
Já recebemos aqui questionamentos, de pessoas que, ao estarem sentadas vendo uma TV, naquele repouso total, daqui a pouco o coração começa a saltar, a bater rápido, assim, do nada, né? O que que é isso? O que pode ser, né?
Sim, isso pode ser as chamadas arritmias, né? O coração, ele é um sistema que ele se estimula sempre numa mesma frequência e numa mesma constância. E a frequência do coração, ela pode variar entre 50 batimentos por minuto até 100 batimentos, né? E o ritmo normal do coração é chamado de ritmo sinusal. porque as células que geram o ritmo para o coração bater são chamadas de células sinusal, certo? Então, tudo que for uma frequência que for acima de 100, a gente chama de taquicardia, uma elevação da frequência. O que for abaixo de 100, a gente chama de bradicardia. Isso são as arritmias, né? Então, uma aceleração do coração pode ser uma frequência cardíaca acima de 100. E aí, a gente tem inúmeros tipos de arritmias, né?
Uhum.
Desde aquelas que são mais benignas, que embora o paciente fique muito sintomático e tenha essa sensação de dor no peito, de que ele está acelerando, esse mal-estar, elas não são associadas com morte súbita, com desfechos desfavoráveis, desde as arritmias até mais graves, que denotam algum problema cardíaco mais importante.
Batidas acima de 100, praticando um esporte, uma corrida, enfim, isso é comum, é normal.
Isso é comum, é comum, né? Quando a gente... São mecanismos fisiológicos do próprio corpo. Então, quando a gente está praticando uma atividade física, a gente tem que elevar a frequência cardíaca. Nós geralmente elevamos, né, para conseguir dar um débito maior de sangue ao corpo, certo? A pressão também é comum elevar durante a atividade física. Então, são mecanismos fisiológicos. É claro que o paciente que ele é um pouco mais condicionado fisicamente, ele pratica atividade física mais regularmente, ele não precisa subir tanto a frequência cardíaca para conseguir fazer um exercício, né? Aquele paciente que é um pouco mais sedentário, às vezes você já escutou falar, e fui subir uma escada e meu coração acelerou.
Uhum.
Às vezes não é porque não é tão bem condicionado fisicamente.
Muito bem. Quais são os exames mais comuns para detectar problemas cardíacos? A gente cresceu ouvindo, né, o pai ou a mãe dizendo assim, ó, vou fazer um eletro do coração. Só que os exames estão muito sofisticados, né? Enfim, o aperfeiçoamento foi muito grande, muito baseado também na tecnologia, né, que temos à disposição, né?
Sim, tem inúmeros exames na cardiologia, né? Cada um com a sua indicação específica, mas o eletro, ele vê o eletrocardiograma, atividade elétrica do coração, né? Quando a gente precisa monitorar o paciente um pouco mais, por mais horas, a gente solicita um Holter, também vê atividade elétrica do coração, mas por 24 horas. A gente tem o MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. O paciente vai para casa com um dispositivo onde afere a pressão dele constantemente. O ecocardiograma com Doppler, que vê a parte de imagem cardiovascular, vê as estruturas do coração. Hoje a gente tem ressonância cardíaca, tomografia cardíaca. Nós temos e o cateterismo cardíaco também, que é bem usado, onde a gente vê as coronárias do coração, né? As artérias do coração, que são as coronárias.
Você é cardiologista e ecocardiografista, né? Tecnologia, é claro que é todo um conhecimento, né, para disponibilizar aos pacientes. O que que esse exame consegue detectar e mostrar a você, claro, né, e ao paciente?
Então, a ecocardiografia é uma subespecialidade dentro da cardiologia, né?
Uhum.
Você tem que ficar um tempo a mais estudando e só praticando esse exame para estar habilitado a fazer, né? E o ecocardiograma, na verdade, ele é ultrassom cardíaco, certo? Através dos princípios de ultrassom, a gente vai estudar as estruturas cardíacas, estudar as válvulas, estudar o músculo cardíaco, né? E o princípio do Doppler, o que que é o Doppler? A gente vê, assim... o fluxo sanguíneo passando dentro do coração e passando através das válvulas. Então, o ecocardio com Doppler, a gente consegue fazer inúmeros diagnósticos dentro da cardiologia, né? Porque a gente vai avaliar tanto a parte estrutural quanto a parte de fluxo sanguíneo. Então, doenças valvares, cicatriz de infarto, doenças congênitas que o paciente já nasceu com ela, né? Causa de cansaço, a gente vai buscar através do ecocardiograma. Paciente que é hipertenso tem indicação de fazer, porque o músculo cardíaco pode crescer, e através do ecocardiograma que a gente mede a espessura do músculo cardíaco. Então, assim, é um exame que ele é um exame simples de se fazer, um exame não invasivo, não tem contraindicação, e a gente consegue fazer inúmeros diagnósticos e muitas vezes ao ponto inicial do que a gente precisa para o paciente.
Isso parece ser muito novo, né? E tecnológico, porque até pouco tempo a gente não conhecia esse termo, né? Da ecocardiografia, né?
É. Até o ultrassom, a ecocardiografia, ela já vem se desenvolvendo há muitos anos, mas a tecnologia evoluiu muito, né? Então, a qualidade da imagem, a qualidade do Doppler, elas evoluíram muito, né? Tanto é que hoje a gente consegue fazer... porque o ecocardiograma, ele é uma visão bidimensional, né? Mas a gente evoluiu a ponto de a gente conseguir fazer as imagens do coração numa forma tridimensional, que é o ecocardiograma 3D. Né? Então, a tecnologia está muito a nosso favor hoje.
Que coisa boa, hein? Muito legal. Falar de coração é falar também de colesterol, né? Ligada ao nosso hábito alimentar, né?
Sim.
Há colesterol bom e ruim também, né?
Sim, existe, né? O colesterol é uma molécula de gordura, na verdade, que é fundamental para o corpo. Então, a gente precisa para desenvolver diversas atividades no corpo. Nós temos o colesterol que comumente vocês conhecem como colesterol bom, que é o HDL, e o colesterol ruim, que é o LDL, né? O problema é quando o LDL está em excesso no organismo, que aí pode acabar sendo prejudicial. Então, o LDL em excesso, ele acaba depositando, há o depósito de gordura nas artérias, né? Principalmente nas coronárias, que são as artérias do coração. E essa gordura, em algum momento, ela pode se tornar uma placa de gordura, forma placas de gordura, né? Que podem se tornar friáveis, instáveis, se romper e causar um infarto, né? Esse é mais ou menos o mecanismo.
Muito bem. Nós estamos conversando com a doutora Fernanda Tavares, ela que traz aqui informações muito importantes sobre a cardiologia. Doutora Fernanda Tavares, médica cardiologista e ecocardiografista. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né? WhatsApp do estúdio 98452-1235. Pergunte no intervalo e a gente já volta para perguntar, representando você, ouvinte, que tem alguma dúvida sobre o assunto, né? Nesta sexta-feira, 13, a gente volta já.